Boa tarde. Vamos começar com a sessão da tarde. E o nosso primeiro convidado hoje é o Antônio Ferreira, da Via Networks, que foi o fundador da Esotérica e aceitou nosso convite para vir falar aqui. Vai nos falar sobre a Via Networks e veremos que mais surpresas tem para nos apresentar.
Obrigado. Boa tarde, antes de mais a todos, e agradeço desde já a organização pelo convite que me fizeram. Uma das razões por que estou aqui, eu acredito que hajam outras também, é porque eu sou um dos fundadores da Esotérica. Não sei se lembram, alguns de vocês lembrarão-se de certeza. A Esotérica foi um dos primeiros internet service providers que surgiu em Portugal. Estávamos em 1994, portanto ainda muita gente não sabia o que era sequer a internet. Muito menos gente sabia sequer o que era o Linux, ou o FreeBSD, ou os sistemas open source. Estava eu a dizer, para além disso, a Esotérica começou precisamente neste mundo. Os servidores que implementou inicialmente eram servidores com sistema operativo Linux. Daí que a minha apresentação não vai ser técnica. Portanto, já eu estava há pouco a comentar, a última instalação de Linux que fiz deve ter sido em 98, 99. Portanto, depois disso, não fiz mais nenhuma, nem de Linux, nem de outro sistema operativo. Não vai ser técnico, mas vai percorrer, no fundo, o mercado de internet em Portugal desde 94 até hoje. Também um pouco em todo o mundo, enfim, dando alguns dados estatísticos para fundamentar a apresentação. E depois falamos um bocadinho no final do mundo Linux, ao qual nós estamos ligados, continuamos ligados, e ao qual a internet está, obviamente, também muito, muito ligada. Portanto, este é o resumo das quatro partes desta minha apresentação. Eu devo, entretanto, também fazer aqui uma apresentação da Via, o que é a Via, o que é que a Via tem a ver com a Esotérica. A Esotérica foi adquirida em 1999 por um grupo chamado Via Networks, um grupo americano. Daí que hoje em dia a empresa cá em Portugal também se chama Via Networks, neste caso Via Networks Portugal. Isto está à semelhança do que aconteceu com outros service providers, que provavelmente também conhecem, como a EUNET, antigo PUG, como a IP, hoje em dia Novis, portanto a EUNET, hoje em dia KPN Quest. Portanto, em 98, 99, houve muitas mudanças no mercado dos service providers, porque nasceram novos service providers e porque os antigos também foram colocados ou em grupos nacionais de telecomunicações ou em grupos internacionais que desejavam entrar em Portugal. Algumas datas. Eu vou passar isto muito rapidamente, porque provavelmente já viram isto dezenas de vezes. Diz que a internet começou em 69, porque na altura apareceu uma coisa chamada ARPANET. Os primeiros quatro nós universitários que constituíram o cerne da internet, que foi evoluindo. A certa altura passou-se para a utilização de protocolos TCP/IP, que hoje são o standard. Entretanto, os IPs eram fáceis de entender para as máquinas, mas não para os humanos. Daí que nascem os serviços de name service, o DNS, os domínios, para ser mais fácil para cada um de nós aceder a uma página, enviar um e-mail para endereços não numéricos, mas alfanuméricos. Entretanto, em 90 dá-se o grande boom. Porquê? Porque, sobretudo porque entraram empresas privadas neste meio, meio este que era essencialmente universitário. Em 90 começam a entrar empresas privadas que começam a vender a terceiros precisamente o acesso à internet. Que em 90 era de facto um serviço útil, um serviço muito caro, um serviço de valor acrescentado, mas que hoje em dia é o que nós chamamos uma commodity. Ter internet em casa é quase como ter luz, como ter telefone, como ter água, como ter gás. Portanto, é algo de essencial e já não é um serviço de valor acrescentado. Entretanto, em 93, não sei se algumas das pessoas daqui, estou certo que se lembram do Mosaic. O Mosaic foi o primeiro browser gráfico de grande difusão, não foi o primeiro realmente, mas foi o primeiro que se difundiu largamente. E foi a partir daqui que a web começou também a ter uma grande importância na internet. A web é muitas vezes confundida com a própria internet. O Mosaic deu lugar ao Netscape e também deu lugar ao Internet Explorer da Microsoft, entretanto, que é hoje em dia o browser mais utilizado. Também em 90 foi criado o PUG, Portuguese Unix Users Group, que deu lugar depois à EUNET e à KPN Quest, hoje em dia. A esotérica, como eu disse, foi criada em meados de 94, no mesmo ano em que a Telepac inicia serviços de acesso à internet. A Telepac que dominou o mercado de internet durante muito tempo em Portugal. Foi também nesse ano que nasceu, no início, o Yahoo. Eu ainda me lembro do Yahoo como uma página, enfim, estática, com endereços. Hoje em dia já não é uma página estática com endereços, mas foi assim que começou. O SAP também iniciou-se nessa altura, na Universidade de Aveiro. Já agora SAP quer dizer Serviço de Apontadores Portugueses. Provavelmente muita gente não sabe que foi daí que nasceu este nome. Em 95 nasce a IP, hoje Novis. Nascem outros, Telenet, Teleweb, estes dois já não existem. Em 97 fizeram-se em Portugal os primeiros testes de acesso à internet por cabo. Portanto, a banda larga para utilizadores finais, se quisermos, começou alguns por aqui. Enfim, obviamente não fomos os únicos a trabalhar, a Netcabo também estava a trabalhar nesse sentido, mas a Cabovisão, que é um concorrente da Netcabo, em parceria connosco, iniciou nesse ano os testes de acesso à internet por cabo. Em 99 há um grande boom em Portugal devido ao chamado acesso gratuito. Não há acessos gratuitos. O acesso gratuito implica pagar uma chamada telefónica, muitas vezes de um valor superior a uma chamada local, daí que não seja, na realidade, um acesso gratuito. Mas foi em 99, pela mão da NetCetera, portanto, pela mão da Telecel, hoje Vodafone, que o acesso gratuito começou em Portugal. Portanto, todos os operadores tinham uma oferta de acesso gratuito, com exceção da Via, neste caso. Houve um grande boom, portanto, massificou-se bastante a utilização da internet em Portugal. Entretanto, em 2000 é liberalizado o mercado das telecomunicações. Isto, na prática, significa que entram novos concorrentes para fornecer serviços de voz ou de dados de acesso à internet. E, talvez muitos de vocês também não saibam, em dezembro de 2000, em Portugal, ficou definido o serviço ADSL. Portanto, a PT Comunicações definiu um serviço chamado ADSL, com base no qual todos os operadores, todos os ISPs poderiam formatar uma oferta e vendê-la no mercado de retalho, portanto, vendê-la ao utilizador final. Infelizmente, não foi em dezembro de 2000 que se massificou a utilização do ADSL, sobretudo porque as condições económicas que faziam parte da oferta da PT Comunicações não permitiram. Daí que nenhum ISP tenha abraçado este tipo de oferta nessa altura. Só em 2002, no verão, é que se começou a ouvir falar bastante da ADSL. Portanto, hoje em dia está na moda. O ADSL é um acesso de banda larga para um utilizador final. Podemos compará-lo ao acesso por cabo à internet. Está sujeito a determinadas características técnicas que fazem com que não seja um serviço ideal para empresas, ou, aliás, ideal para quem tem informação, para quem tem servidores na internet. É mais um serviço para consumo de informação, para fazer downloads, para receber imagens, ficheiros, etc. A Via lançou também este ano, portanto, a par com os outros operadores, portanto, também temos uma oferta da ADSL, e lançamos também uma oferta da SSL. Como o nome indica, trata-se de uma ligação do tipo DSL, mas simétrica. A velocidade com que entram os dados é também a mesma velocidade com que saem os dados para a internet. E, neste caso, isto sim, já é uma tecnologia adaptada a quem tem, por exemplo, um portal na internet e deseja, portanto, publicar essa informação e colocá-la disponível para todos. Muito rapidamente, portanto, o mercado de acesso à internet. Eu não coloquei ali o PUG, que na altura não tinha uma vertente comercial, portanto, não comercializava, portanto, os seus serviços, se bem que já existia, obviamente, em 94 e já permitia também o acesso à internet. Mas passamos de duas, três empresas para um grupo enorme de empresas que hoje em dia fornece serviços de IP. Entretanto, com algumas que também já saíram do nosso mercado por diversas razões. Algumas estatísticas para vermos de que forma ocorreu este crescimento. Destacava essencialmente de 99 para 2000 um grande salto a nível de utilizadores de acesso dial, acesso telefónico, devido, como disse há pouco, ao acesso gratuito. Os acessos dedicados têm vindo a crescer lentamente, portanto, acessos com circuitos permanentemente ligados entre o cliente e entre um serviço provider. Os acessos cabo e os acessos à ADSL, que são a banda larga para o utilizador comum, começaram realmente só em 2000 com o cabo e em 2002 com o ADSL. Portanto, era quase marginal a existência do ADSL antes de 2002. A tendência que vamos assistir, provavelmente, hoje em dia, é um crescimento enorme no ADSL, a continuação do crescimento no cabo, mas cada vez mais o ADSL vai ganhar cota de mercado na chamada banda larga. Por último, subdomínios, portanto, domínios registados em Portugal, quer sejam domínios .pt, que são a grande maioria daqueles nomes que estão ali, como domínios.com ou .org. Eu devo dizer que estes dados foram retirados, portanto, estão disponíveis no site da Anacom. Em termos gráficos, portanto, há ali uma representação em que vemos que a banda estreita tem, de facto, a fatia de leão dos acessos à internet em Portugal. No que respeita à banda larga, portanto, acessos dedicados, tipicamente usados por empresas, acessos cabo e ADSL, tipicamente usados por particulares, mas também usados por empresas, e vemos que, obviamente, o cabo tem a grande fatia. No entanto, já vemos que há, em 2002, sobretudo na fase final, há um crescimento muito grande do ADSL e esse crescimento vai-se continuar a verificar com o mesmo ritmo durante os próximos anos. Os domínios têm vindo a crescer, não exponencialmente, mas lentamente têm vindo também a crescer, que reflete, no fundo, a adesão das empresas. Enfim, é um dos indicadores para refletir a adesão das empresas à internet. A empresa que tem o seu domínio registado normalmente tem uma atividade na internet. Pelo menos troca e-mails, ou tem um site web, ou algo que requeira um domínio. Um gráfico que eu costumo mostrar em quase todas as apresentações que eu faço, e de seguida passamos um bocadinho mais para a área do Linux, que é o número de anos que se levou até atingir 50 milhões de utilizadores. Na rádio demorou-se 30 anos, na TV 13, e isto, portanto, a fonte está indicada em baixo, e a internet em 4 anos, desde o seu boom comercial em 90, em 4 anos atingiu 50 milhões de utilizadores. Para vermos a rapidez com que as coisas aconteceram na internet, precisamente pela facilidade com que agora se comunica para qualquer parte do mundo. Aliás, eu estava também há pouco a comentar, as distâncias que antes se mediam em tempo ou em metros, hoje em dia podem não se medir nessas unidades, podem se medir em saltos IP, em número de routers pelo caminho. Eu posso estar muito mais próximo do Japão que estou de Espanha. Tudo depende da qualidade das ligações que eu tenho para o Japão ou que tenho para a Espanha. Isto altera um bocadinho a geografia mundial. Passamos a ter uma geografia baseada, enfim, no protocolo IP, na performance das redes. E altera também a facilidade de comunicação entre os vários agentes da nossa sociedade. Aquilo que eu estou aqui a dizer vê-se muito mal. De qualquer forma, portanto, aconselho a consulta daquele site que está indicado à esquerda. Isto basicamente é um mapa em que cada quadradinho é uma rede que tem um número identificador, o chamado Autonomous System Number. Portanto, cada operador tem um número destes que identifica o conjunto de IPs da sua rede. Ali, amarelo, mesmo no centro, vemos a UNET, o WorldCom. Por onde passa, diz, cerca de 70% do tráfego de internet em todo o mundo. Daí que é quase considerado o centro do mundo. Aquela rede, por onde passa a maior parte do tráfego de internet, é considerado o centro. Pois as redes que têm cada vez menos tráfego ou que estão menos interligadas com outras redes vão se distanciando e, portanto, dessas sim estão mais longe ali do centro. Portanto, não, vemos ali redes, não se vê, mas enfim, estão ali redes como AT&T, Verio, Cable and Wireless. Havia também estará alguns ali, mas mais lá numa zona, eu diria que intermédia, entre o centro e a periferia. Enfim, e existem milhares de operadores em todo o mundo que estão ali representados. Portanto, neste site, podemos ver este mapa com diversos níveis de profundidade, o que é sempre interessante. Passando para a área do Linux, eu consegui encontrar algumas estatísticas que têm 2 anos, ou seja, uma eternidade em termos de internet, mas que, de qualquer forma, refletem qual é a importância do Linux, e era isso que eu queria mostrar no fundo, como sistema operativo que faz funcionar a internet, não do ponto de vista dos equipamentos de routing, mas do ponto de vista dos servidores que estão ligados à internet. Sejam, por vezes, PCs pessoais que estão permanentemente ligados nas universidades, nos centros de investigação, nas empresas, como sobretudo também os servidores, onde estão alojados sites, onde estão alojados bases de dados, portais, etc. O Linux tinha em 2000 e tem, obviamente, em 2002, provavelmente ainda com uma percentagem superior, uma importância muitíssimo grande, uma vez que era o sistema operativo mais representado na internet, porque também o sistema de distribuição era a própria internet. Portanto, para se instalar Linux, também se usa a internet, está muito ligada à evolução do Linux com a evolução da própria internet. Nos sistemas comerciais, o Windows lidera, não liderava inicialmente, mas hoje em dia lidera também, tem uma grande fatia. E depois temos sistemas comerciais Unix, que é o caso do Solaris, e temos também, ainda da área do open source, o BSD, aliás, o FreeBSD. Em Portugal, a mesma análise feita apenas para servidores com domínio PT, que à partida estarão fisicamente ligados em Portugal, mas podem não estar, podem ter um domínio PT e estar no estrangeiro, vemos que o Linux tem ainda mais importância. Porquê? Obviamente, para instalar um sistema Linux, não é necessário um investimento tão grande como para instalar um sistema Solaris. Um é gratuito e o outro não o é. Enfim, não o era. Pelo menos para a utilização de empresas, continua a não ser. Daí que o Linux tenha ainda mais importância no nosso país e permitiu que muitas empresas e muitos particulares se ligassem à internet ou colocassem o seu próprio servidor na internet. De seguida tenho uma tabela que mostra como, em alguns países, existe-se uma importância extrema. Em alguns países mais pobres, que não têm recursos, é a única forma de ter servidores na internet é usar sistemas do tipo open source, nomeadamente do Linux. Portanto, estes eram 5 dos países mais representativos. Há países, em 2000, repito, portanto, provavelmente uma ligação do Tchad à internet devia ser um circuito de 64K ou de 128K, portanto, como em tempos também já tivemos em Portugal, há alguns anos atrás, mas alguns países usam este sistema operativo para, enfim, terem sites na internet. Voltando um bocadinho a falar da Via, sem tornar isto uma apresentação comercial, hoje em dia nós continuamos, a esotérica nasceu, como eu disse há pouco, com o sistema Linux. A título de curiosidade, em 94, nós tínhamos dois servidores, um no Porto e outro em Lisboa, que estavam ligados por uma linha dedicada e depois também daí ligados a Londres. Os nossos dois servidores eram 486, com 16 MB de RAM, 2 GB em disco, um disco que se fazia externo, com um sistema operativo Linux. Faziam news, faziam de servidor de FTP, faziam de servidor de web, faziam de servidor de e-mail, faziam proxy e às vezes ainda serviam para máquina de trabalho, com X instalado. Portanto, estão a ver com máquinas que hoje em dia ninguém tem, praticamente, montámos um ISP. Porquê? Porque o Linux, que era um sistema que não requeria muito da máquina, portanto era um sistema muito otimizado, permitiu-nos montar uma série de serviços para fornecer a utilizadores finais. Obviamente, também em 94 não tínhamos milhares de utilizadores, tínhamos dezenas de utilizadores, portanto estamos a falar de escalas completamente diferentes, mas foi assim que se começou. Mesmo nessa altura, se eu contasse esta história, eu não o contava, conto-a agora, porque as pessoas, enfim, já compreendem um bocadinho melhor o fenómeno do Linux, era difícil de acreditar com duas máquinas daquele tipo, que eram máquinas de topo de gama, ainda assim, se conseguisse montar um serviço provider. As pessoas pensavam sempre que havia uma sala enorme, com sistemas enormes, e de facto éramos uma empresa muito grande e que tinha grandes sistemas para permitir fornecer este tipo de serviços. Mas não, começou com 2486 em Linux. Um deles ainda existe, está lá, é uma espécie de peça de museu. Só lhe falta pôr o vidro à volta, mas foi assim que tudo começou. Entretanto, evoluímos, continuamos a usar Linux, usamos não só Linux, mas também outros sistemas operativos hoje em dia. Enfim, o Linux não é o sistema operativo que serve todas as áreas, é melhor numas áreas, é pior noutras. Também vai evoluindo, isto também depende muito do ano em que estamos a fazer este comparativo. Também usamos Solaris, nomeadamente. Mas o Linux ainda tem uma fatia muito grande dos nossos serviços. Todos os serviços web, todos os serviços de proxy, news, FTP, estão baseados em máquinas Linux. Muitos dos nossos clientes também, estavam-me há pouco a perguntar, 70% dos nossos clientes que colocam as suas próprias máquinas na nossa rede, 70% têm sistema operativo Linux. Ou seja, portanto, é um sistema que tem muita importância. Existem também dois produtos que não têm aspecto de serem do mundo free, e não são. São produtos comercializados, um pela Sun e outro pela WatchGuard, em áreas diferentes, que são sistemas Linux. Portanto, o hardware é hardware da Sun ou da WatchGuard, mas funcionam com base num sistema operativo Linux, quer os Cobalt. Existem essencialmente duas versões, uma versão que é um cubo, que é um servidor que tem e-mail, news, DNS, etc., para colocação. Portanto, é uma espécie de um internet in a box. Uma empresa que se queira ligar pode ter tudo ali naquele servidor, inclusive partilha de ficheiros, partilha de impressoras que sejam lá ligadas, etc. E depois temos servidores otimizados para sites, alojamento de sites web, portanto, em formato de rack, com altura de 1U, portanto, cerca de 4 cm de altura, que também funciona com base no sistema operativo Linux. No domínio da segurança, nós trabalhamos essencialmente com esta marca, que é o WatchGuard, que também partiu do Linux, uma versão modificada do Linux, e é o sistema operativo de todas as firewalls que nós hoje em dia também vendemos. Portanto, mesmo não diretamente nos nossos servidores, mas também em produtos que representamos e que vendemos e colocamos junto dos nossos clientes, o Linux hoje em dia tornou-se algo de essencial. Eu devo dizer que hoje em dia as pessoas têm essa noção. Se calhar não é necessário ter um sistema operativo representado por uma grande marca tipo IBM, tipo HP ou tipo Sun para eu ter confiança num determinado servidor. Há 5 anos não era assim. Há 5 anos ainda havia um certo estigma. O Linux é gratuito, sim senhor, mas isso é para estudantes, é para o meio académico. Eu sou uma empresa, não tenho muita confiança, porque se isto não funcionar, a quem é que eu me vou queixar? Quem é que é o dono? Quem é que eu peço explicações ou peço uma indemnização? A ninguém, porque não há um dono do Linux. Obviamente, com as distribuições do Linux, isso também foi mudando um bocadinho o espectro de escolhas. Portanto, já pode-se comprar uma distribuição do Linux e, nesse sentido, no fundo, ter suporte de uma determinada entidade. Mas o que é certo é que tem havido uma evolução muito grande, inclusive na mentalidade das próprias empresas e das próprias pessoas, de que, de facto, se calhar o Linux é uma alternativa tão boa ou melhor, em muitas situações, aos sistemas operativos ditos comerciais. Tem, sobretudo, uma grande vantagem, que é quem, no mundo e na internet, está em permanente evolução, aparecem novos protocolos, novos serviços, quem usa um sistema do tipo Linux, normalmente está mais à frente. Quem diz Linux diz FreeBSD, portanto, sistemas open source, normalmente está um pouco mais à frente porque consegue ter sempre os últimos patches de segurança, consegue ter últimas versões de determinadas aplicações, consegue estar sempre um bocadinho mais à frente, não dependente de um determinado fabricante para fazer um upgrade da sua máquina. Finalmente, eu não sei se, portanto, eu vou... Está disponível para questões, queiram colocar, enfim, se quiserem conversar sobre algum tema da minha apresentação ou outro, mas termino só com esta frase. De facto, a mim parece-me que o Linux cresceu porque existia a internet, mas a internet também está muito dependente do Linux. O desenvolvimento de ambos, se se pudesse fazer um gráfico, iria ser muito, muito parecido. Porque foi um sistema que teve o seu sucesso porque existia a internet, mas a internet também cresceu, os servidores da internet cresceram porque usavam sistemas Linux, porque permitiam que alguém entrasse na internet e colocasse um servidor sem ter inicialmente que fazer um investimento. E isso, portanto, deixava de haver um obstáculo à inovação, como acontecia com os sistemas comerciais, e a isso se deve o Linux também. Assim como outras aplicações e outros sistemas dentro do mundo da open source. Portanto, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma questão, estejam, por favor, à vontade. Como é que são recolhidos?
Se é o número de IPs, se é o número de assinantes de todo o net, eu pessoalmente tenho uma data
de. Portanto, se tiver 5, digo-lhe já que conta, tem ali, conta 5 daquele número que está ali.
Exatamente.
Exatamente. Quando me falam que a penetração da internet é 40% ou 50% em Portugal, eu tenho muitas dúvidas, tenho certeza absoluta, aliás, que não é 40% ou 50%. Porque com o advento do acesso gratuito, isso antes não acontecia, por exemplo, no cabo... Em Portugal inteiro, exatamente. No cabo, obviamente que uma pessoa pode comprar um acesso na cabo de visão e um na net cabo, mas é difícil isso acontecer. No acesso gratuito, tenho a certeza absoluta que quem tem acesso no IOL, tem no Clix, tem no SAP, tem mais não sei quantas contas. Portanto, isso conta sempre. O que é que os serviços providers por vezes fazem? Portanto, eu devo dizer que a Via não tem acesso gratuito. Ou seja, a Via, quando reporta à Anacom o número de utilizadores que tem, é um utilizador, uma pessoa... Portanto, e essa pessoa portanto, paga uma determinada conta que está ativa. Se estiver inativa, já não conta. O que acontece por vezes aqui, também acontece nos telemóveis, por exemplo. Se uma determinada conta não foi usada durante os últimos 3 meses, à partida já não há uma pessoa associada àquela conta, portanto não devia ser considerado para efeitos estatísticos. Portanto, se há alguma limpeza de números com base nisso. Eu posso abrir contas em 5 fornecedores de acesso gratuito, há uma ou duas que uso mais frequentemente, as outras 3, ao fim de algum tempo, morrem para efeitos estatísticos. E isso está ali também refletido. Porque senão, se calhar, tínhamos 10 milhões ou mais. Mas o que é certo é que aquele número, de facto, está bastante empolado. Se até 99 tínhamos uma certeza muito grande que havia 250 mil pessoas ligadas à internet, diretamente, depois havia outras via as empresas e via as universidades, 4 milhões e meio é, de facto, muito. Eu diria que, se calhar, enfim, teremos metade daquilo. Mas dados reais não há, porque também não há uma uniformização dos critérios para a contabilização de tudo isto dentro de cada, portanto, em cada fornecedor. Não usam os mesmos critérios para contabilizar. Contas ativas, contas inativas. Há quanto tempo tem que estar inativas para não se considerar. Como também depois há a tal duplicação de registros entre os vários operadores.
A gravar. Não é preciso.
Ok. Já agora posso dar um esclarecimento quanto ao número de... A penetração da internet em Portugal, a nível de portugueses, anda na casa dos 32%. São estudos que foram feitos pela Marketest, com base em inquéritos telefónicos para os lares, obedecendo a todos os critérios normais de distribuição. Eu, por acaso, estive ontem de manhã reunido com as pessoas da Marketest que me anunciaram esses dados. Quanto a acesso scale-up, efetivamente existem 4 milhões e 300 mil, mas há pessoas que têm vários.
Exatamente. Assim como há vários acessos partilhados por mais pessoas ainda.
Pois exato. Tem o valor que tem. Uma coisa muito interessante é, por exemplo, analisar os crescimentos, que aí, digamos, o método de medição é mais ou menos o mesmo. E, portanto, temos ideia se a internet... Já agora, a número de subdomínios PT, posso dizer... Já agora, eu sou presidente da
FTP. Eu sei. Bem,
temos quase 28 mil neste momento. Uhum. Só PT. 28 mil. PT e as hierarquias oficiais.
.com.pt.
Mas as perguntas que eu tinha... Eu sou professor universitário e isso me preocupa. Como é que avalia o papel que as universidades têm vindo a ter na formação dos técnicos superiores, universidades e politécnicos, que eu penso que, desse ponto de vista, têm uma vocação semelhante. Como é que avalia o papel que estas instituições de ensino superior têm na formação dos técnicos na área dos sistemas abertos? A segunda pergunta tem um ângulo um bocadinho diferente e tem a ver com o seguinte. Quais acha que são os principais estrangulamentos à difusão da internet em Portugal?
Obrigado. Como é que eu avalio o papel das universidades? Eu devo dizer que... Eu não estudei cá em Portugal, portanto, daí que eu conheço as universidades, porque conheço alguns professores, portanto, se calhar não sou a pessoa mais indicada, aliás, não estive diretamente envolvido no meio universitário para conhecer exatamente como é que as coisas passam. Por outro lado, enfim, do outro lado, do lado das empresas que contratam técnicos, daí sim tenho alguma visão e penso que também a pergunta era sobretudo sobre essa vertente. Há alguns anos atrás, eu devo dizer que tinha a clara noção, isto quando nós iniciamos, de que havia um grande desfasamento entre a teoria que era ensinada na universidade, que se voltava, no caso das engenharias, no caso das informáticas, essencialmente para a programação, para a engenharia do software, muito pouco para as telecomunicações, muito pouco para as redes e também muito pouco nos sistemas abertos. Eu acho que tem havido uma evolução muito grande, no bom sentido, de aproximar a teoria à prática. Aliás, a iniciativa que está a decorrer aqui é um desses exemplos também. E temos sentido que nós colocamos por vezes estagiários, frequentemente, quer no Porto, quer em Lisboa, e é muito normal as pessoas já terem instalado na universidade um FreeBSD, um Linux, ou nas aulas práticas também recebiam, enfim, alguma formação, não como instalar propriamente o sistema, porque isso normalmente faziam em casa, faziam com colegas, mas tem havido, acho que, uma aproximação a esse nível. E, sobretudo, com a facilidade, hoje em dia, de todas as pessoas terem acesso à internet, também há uma grande componente de autoformação nisto tudo. Portanto, eu penso que se tem evoluído no bom sentido. A segunda pergunta, o porquê do estrangulamento? Pois. Eu devo dizer, enfim...
Permite, e sendo a Via Networks Portugal membro de uma empresa internacional, se pudesse comparar o mercado de telecomunicações português, do ponto de vista dos regulamentos, com mercados
mais desenvolvidos.
Mais desenvolvidos. Eu queria evitar este termo, mas...
Claro. A Via tem presença já agora, sobretudo na Europa. Também tem uma operação nos Estados Unidos, mas tem também na Europa. E na Europa há vários estados de desenvolvimento. Mas falando primeiro em Portugal, eu sou um pouco crítico relativamente ao modelo de liberalização assumido em Portugal. Se calhar não tanto ao modelo, mas à forma como tem vindo a ser controlada essa evolução. Porquê? Porque a internet em Portugal, para se ter a internet, é preciso chegar ao utilizador final. Isto voltamos sempre à velha questão que se fala nos jornais, nas revistas e em todas as conferências. Para se chegar ao utilizador final é preciso usar uma rede, a rede da Portugal Telecom, ou, eventualmente, a rede da Netcabo. São as duas redes em Portugal que têm maior capilaridade e que mais facilmente chegam à casa das pessoas. A rede elétrica também chega, mas não há acesso à internet sobre a rede elétrica. A rede de água, muito menos. O IP ainda não passa, ainda não foi feito para passar nas canalizações. E no gás também ainda não. Daí que um dos fatores de estrangulamento é, de facto, o domínio que a Portugal Telecom tem sobre o acesso à casa das pessoas. Por exemplo, no caso do ADSL, que é uma coisa que está de que se fala bastante. Nós na Via, e penso que alguns operadores tiveram consciência disso quando o fizeram também. Quando fizemos os nossos modelos, enfim, económicos para lançar o ADSL, chegávamos sempre à mesma conclusão. Nós não vamos ganhar dinheiro com o ADSL. Então não vamos lançar. Segunda conclusão. O facto é que as pessoas, por um lado, querem acesso à banda larga, portanto isso é um desejo perfeitamente legítimo. Por outro lado, depois temos a Portugal Telecom, por via da Telepac ou por via do SAP, que faz uma grande força no mercado para que o ADSL se venda. Independentemente de ser ou não rentável para o operador, é rentável para a Portugal Telecom. Porque isto, no fundo, nós compramos, em grosso, digamos assim, a tecnologia ADSL APT, depois formatamos com diferentes nomes, com produtos adicionais e vendemos ao cliente final. O modelo de preços que foi definido, lá está, pela Portugal Telecom, levanta muitas barreiras a uma massificação. O que é que os operadores optaram por fazer? Porque também não tinham outra solução. Também tiveram que lançar a ADSL para não perderem cota de mercado relativamente ao incumbente. No entanto, é um serviço que hoje em dia não dá dinheiro absolutamente a operador nenhum. Vai dar, provavelmente, com alguma escala, mas isso só ocorrerá, em termos de ADSL, durante o próximo ano. Portanto, não houve atuação ainda do legislador para que os preços que a Portugal Telecom pratica a nível do serviço ADSL fossem adaptados aos custos que a Portugal Telecom tem para fornecer este tipo de serviço. Portanto, a Portugal Telecom, como não tem concorrente nesta área, definiu os preços que bem entendeu, como tem empresas a atuar no mercado de retalho, definiu uma oferta comercial, os outros ou seguiam ou então estavam fora do mercado. Porque, ao mesmo tempo, depois fala-se também da oferta do acerto local, do unbundling do local loop. O unbundling do local loop é uma forma de outros operadores poderem aceder àquela rede de cobre, que a Portugal Telecom tem, como colocando os seus próprios equipamentos nas centrais telefónicas. E acedendo, portanto, aos fios de cobre que chegam à casa das pessoas. E nesse sentido, podem esses outros operadores definir as suas próprias versões do ADSL. Quem sabe, um ADSL não limitado a 1 megabit, mas a 2 ou 4 megabits. Enfim, modalidades diferentes, com preços diferentes. Esse unbundling é um processo que tem vindo a ser atrasado. Tem havido muitos obstáculos a que se possa aceder a essas centrais. A Via não é um dos operadores interessados em estar nas centrais da Portugal Telecom. Portanto, isto... Enfim, esta guerra é uma guerra entre ONI, Novis e PT, mais do que propriamente connosco. E isso dificulta o aparecimento de tecnologias alternativas para acesso ao cliente final. No cabo, o cabo acontece o mesmo, portanto a rede, neste caso da TV Cabo, também é relativamente grande, portanto chega a uma boa parte do país. Curiosamente, no cabo há maior concorrência, só que essa concorrência é muito focada em Leiria, no Porto, sobretudo na zona sul de Lisboa. Existe um operador chamado Cabo Visão, existem outros regionais, portanto, em Braga e por aí fora, mas sobretudo na zona sul de Lisboa há uma grande concorrência com a Netcabo, porque existe um operador que tem uma rede construída e que, de facto, é uma alternativa a chegar à casa das pessoas ou a chegar às empresas. Só que, lá está, mesmo no acesso dial, o acesso dial que se faz por via telefónica, como não há uma grande concorrência no mercado das telecomunicações para voz, voz e sobretudo acesso também aos clientes, na voz internacional há, mas o serviço telefónico ainda é hoje tipicamente fornecido pela Portugal Telecom. E, portanto, quem define quanto é que custa usar a rede de voz da Portugal Telecom para permitir o acesso à internet é a própria Portugal Telecom. Ou seja, há um operador que tenta, com legitimidade, defender o seu mercado, que é o operador chamado incumbente, e que tem conseguido. Na realidade, é um operador que ainda tem mais de 90% da cota de mercado de voz ou telecomunicações em Portugal, que define como é que se acede à sua rede. Temos um regulador que, por muito boa vontade que tenha, também está limitado na sua atuação, e é muito difícil aos operadores concorrentes usarem aquela rede para permitir diversificar a oferta e melhorar os preços. Por outro lado, também há que falar dos novos operadores. Portanto, apareceram muitos, todas as empresas queriam ser operadores globais de telecomunicações, portanto, isto aconteceu cá e aconteceu noutros países também. Fizeram-se muitos investimentos, não se olharam a meios e muitas empresas estão hoje em dia em dificuldades, outras já fecharam e o que é certo é que se criaram muitas expectativas junto dos clientes, poucas cumpridas, porque os operadores também não investiram tanto assim nas suas redes. Todos queriam fazer tudo, portanto havia uma grande concorrência e não há mercado, sobretudo em Portugal, não há mercado para tanta gente. Portanto, daí que se fala em concentrações, em fusões e em desaparecimento de alguns operadores. O que é que se passa lá fora? Em Espanha, eu diria que a situação não é muito diferente. A Telefónica também domina completamente o mercado. Como o mercado espanhol é maior que o mercado português, já temos, por exemplo, a BT e a France Telecom, que já têm uma maior presença no mercado espanhol e que também permitem ofertas focadas, concorrenciais às da Telefónica, mas a situação não é muito diferente. Quanto mais avançamos para o centro da Europa, para os países mais desenvolvidos, aí vemos ainda maior concorrência. Tipicamente, como por exemplo em Inglaterra e na Alemanha, os operadores incumbentes já têm menor cota de mercado. Em muitas regiões já há muitas alternativas, mas ainda estamos a falar de estádios, eu acredito, muito pouco avançados de desenvolvimento das telecomunicações quando comparamos, por exemplo, com os Estados Unidos. Por exemplo, na Alemanha, quase ninguém. Muita gente, obviamente, tem acesso a ele, mas o cabo e o ADSL são realidade já há muitos anos. Portanto, as pessoas, quando se ligam à internet, já não pensam em ligar-se e abrir uma conta num ISP gratuito. Pensam em ligar-se por ADSL ou por cabo. Ponto final. Há uma grande concorrência aí. Nós, em Portugal, também temos outra entrave. E aí, a culpa não é obviamente, da Portugal Telecom, também tem a ver com o facto de estarmos na ponta da Europa. Portugal ainda é um país muito periférico no que respeita às redes de fibra óptica. Ou seja, as redes transatlânticas que vão para a América Latina, ou sobretudo para os Estados Unidos, ou que vão para Londres, ou que vão para a África, e as redes continentais, portanto as fibras que chegam por via de Espanha, que é o nosso único vizinho até Portugal, não são assim tantas. Ou seja, não há muitas alternativas para os ISPs comprarem, alugarem a chamada fibra escura ou alugarem capacidades de comunicação para fora, para o estrangeiro. Porquê? Porque como Portugal é um mercado periférico, poucas empresas investiram, no fundo, em escavar ou colocar nas autoestradas ou colocar nas linhas de caminho de ferro ou participar em consórcios internacionais para colocar cabos por baixo do oceano. Portanto, poucas empresas investiram nesse tipo de soluções para ligar Portugal. O que é que acontece? Como poucas empresas investiram, portanto, não há muita oferta, não havendo muita oferta, os preços são altos. Nós, normalmente, temos vindo, estamos 2 ou 3 anos atrasados relativamente à situação noutros países. Em Espanha, por exemplo, e sobretudo na Alemanha, para já não falar nos Estados Unidos. Eu não tenho aqui, portanto, há cerca de 15 dias estive na FEUP, onde precisamente fazia um comparativo entre os vários países. Só para termos uma ideia, devido à nossa periferia, portanto, e à existência de pouca concorrência, 1 megabit em Portugal, portanto, estou a falar para compras em quantidade de ordem de 100 megabits, 1 megabit de conectividade IP em Portugal custa cerca de 700 euros por mês. 1 megabit na Alemanha, para compras da mesma ordem de grandeza, custa 60, 70, 80 euros por mês. Portanto, a banda larga também é uma realidade nesses países, porque, em virtude da concorrência, um operador consegue comprar muita largura de banda para a internet a preços muito mais baixos do que consegue cá em Portugal. E também consegue, nesse sentido, fazer depois preços muito mais concorrenciais e o utilizador final, no fundo, consegue pagar muito menos para se ligar à internet. Em alguns países, o regulador eventualmente terá melhores condições do que noutros, portanto, e nesse sentido consegue, por exemplo, obrigar o operador incumbente a abrir as suas centrais. Em Inglaterra, apesar de alguns problemas, há muitas centrais que já estão disponíveis para outros operadores irem lá e colocarem os seus equipamentos e venderem serviços concorrentes aos do operador incumbente. Noutros países, a rede de cabo e a rede de telecomunicações tradicional não pertence à mesma entidade. Portanto, os operadores de cabo, nesse sentido, podem abrir também a sua própria rede que outros operadores usem. Cá em Portugal, não houve um grande investimento por parte dos operadores alternativos em redes para chegar à casa das pessoas e as duas principais redes de acesso estão na mão do mesmo operador. Portanto, eu diria que isso e a periferia do nosso país são dois entraves grandes ao desenvolvimento da internet em Portugal.
Mais alguma questão? Sim, José Abreu. Só um momento, vem o microfone.
Gostava que, sim, resumidamente, abordasse as outras duas vias de acesso à internet por satélite e por rádio wireless. Sei que em Espanha e no Brasil existe um movimento do wireless com distribuição através, portanto, à página da internet, portanto, sobre isso. Há comunidades que quer dizer, tem o acesso e depois distribui por antenas. Uhum. Enfim, há um movimento tipo IP internet, não sei. Mas eu achei curioso.
Sim, são duas formas alternativas de
satélite. Vi um artigo numa revista informática portuguesa, de um português que não está num centro urbano, e usa via satélite. Portanto, conjuga. Ele usa dois sistemas. Parece que o download não pode fazer. Quer dizer, não pode enviar, mas pode receber. É só brevemente
para a sua. Nós não comercializamos esse tipo de serviços aqui em Portugal. De qualquer forma, vou falar daquilo que já foi alguma da nossa experiência. O acesso à internet por satélite é possível também. É possível num ou nos dois sentidos. O que é que eu quero dizer com isto? É possível ser bidirecional e posso enviar informação para a internet via satélite. Portanto, há um caminho percorrido entre a minha antena até ao satélite e depois desce para uma outra antena receptora para entrar depois nas redes de fibra algures no nosso planeta. E depois no sentido inverso também. Este caminho, portanto, da Terra, satélite e volta, tem um problema. Mesmo com satélites em órbita baixa, demora 300, 400, 500 milissegundos. O que hoje em dia é muito. Numa página web, se forem, por exemplo, ao SAP, tem muitas imagens, tem animações em flash, tem texto, etc. É composta por muitos componentes. E há o protocolo HTTP, enfim, já há versões mais avançadas, mas tradicionalmente faz com que haja uma ligação para ir buscar cada um destes objetos. Ou seja, se cada uma destas ligações tiver uma latência de 400 milissegundos, torna-se bastante lento, mesmo que depois a largura de banda existente seja muito alta. Daí que o satélite pode ser interessante para algum tipo de aplicações, pode não ser tão interessante para outras. Por exemplo, uma aplicação do tipo Telnet, em que eu preciso controlar remotamente um computador, é muito chato eu sentir uma latência quando digito no teclado. Cada vez que digito, demora um bocadinho a aparecer-me o caractere. Se for uma aplicação de tipo download, se eu demorar meio segundo a iniciar o download, mas depois ele me via rapidamente, é uma boa aplicação, portanto, já não me faz tanta diferença. Nós, na Esotérica, isto em 96, 97, para, no fundo, para contornar um pouco o facto da laboratória internacional ser muito, muito cara, nós tínhamos um sistema misto. Tínhamos uma ligação aos Estados Unidos, portanto, na altura, um circuito de 1,5 megabits, e tínhamos também depois, penso eu, 4 megabits por satélite, que só utilizávamos para serviço web e FTP, através de proxies. O que é que nós fazíamos com isto? As pessoas, quando pediam uma página no nosso sistema de proxy, para evitar os tempos de latência muito altos, o nosso sistema de proxy pedia via a rede normal ao servidor de destino essa página, recebia por satélite e nós entregávamos essa página ao utilizador final. No entanto, o proxy também fazia uma cache e optimizava um bocadinho essas ligações. Como era um sistema misto, que só a recepção era feita por satélite, contornava-se um bocadinho o problema da latência. Como a largura de banda no satélite era mais barata, no fundo tínhamos ali um sistema mais ou menos ideal para a altura, para podermos ter mais largura de banda por um preço menor, enfim, e ter um negócio sustentado. Hoje em dia, com a queda do preço da fibra, para os operadores, uma ligação por satélite já não é, hoje em dia, uma alternativa viável. Compra-se capacidade em fibra tão barato como se compra por satélite. Para, eu conheço uma pessoa que também tem em casa um sistema destes, penso que é o caso que referiu. Tem uma ligação telefónica à internet, por onde envia, enfim, todos os pedidos de página, por onde saem os e-mails, e depois tem também uma antena parabólica e recebe daí, portanto, tem um contrato com um operador qualquer americano. Os pedidos são encaminhados para um sistema central, esse sistema central, enfim, encaminha-os para a internet e depois envia-os por satélite. Pode ser uma alternativa, de facto, para ter largura de banda muito alta, mas eu diria que com as redes de fibra ao preço que estão e cada vez vão estando mais baratas, cada vez menos se usa o satélite para este tipo de comunicações. Onde o satélite é bom é, por exemplo, nos broadcasts, em que estou, por exemplo, a difundir um sinal de áudio ou de vídeo que pode depois ser recebido em vários pontos. Portanto, não há uma necessidade de bidirecionalidade na comunicação, é só uma recepção. Aí é um sistema perfeitamente adequado. Penso que também tinha wireless. Wireless com as antenas. Eu conheci aqui há uns tempos um americano, que foi um dos fundadores da Verio. A Verio é um dos, enfim, dos operadores importantes nos Estados Unidos, que ele tinha duas linhas de 1,5 megabits em casa. Uma da AT&T e uma outra de um outro operador. E tinha também dois routers Cisco 12000 em sistema de alta disponibilidade. Enfim, estamos a falar de uma pessoa, um dos fundadores da Verio, portanto, o fundador técnico da Verio, e muitos operadores lhe pediam também para ele testar, às vezes, as suas próprias redes, daí que ele não tenha propriamente pago toda aquela tecnologia. Mas o que é que ele fazia, indo ao encontro do wireless? Pois ele tinha uma antena em casa e distribuía a internet para os vizinhos. Portanto, os vizinhos também tinham uma pequena antena, tinha linha de vista, ou então frequência de rádio, e depois também tinham internet. O wireless é uma forma de contornar as redes de acesso, portanto, ir pelo ar em vez de ir pela terra para ser ao utilizador final. No entanto, por exemplo, a semelhança do que acontece com focar numa determinada comunidade, numa determinada zona industrial, é uma alternativa perfeitamente adequada. Nós, aliás, temos um cliente que tem uma empresa que tem barcos que fazem sobem e descem o Rio Douro. E em determinados pontos, junto da sede, nomeadamente, a sede está junto ao rio, eles precisam de comunicar, por exemplo, informações sobre faturação para a sede. E isso é feito via wireless, de outra forma também não poderia ser. O barco tem uma antena, portanto há uma antena na sede e naquele ponto estabelecem uma ligação e fazem troca de informações. No entanto, também exige, se quisermos massificar isto, para além das tais comunidades, as zonas industriais, exige um investimento por parte dos operadores em colocar antenas, como aconteceu para os telemóveis, em vários pontos do país. Tem uma desvantagem relativamente aos telemóveis, é que é preciso, as tecnologias que existem obrigam que haja linha de vista entre a antena emissora e a antena receptora. E isso dificulta bastante a operação. Numa cidade existem milhares de prédios com diferentes alturas, portanto tem que haver vários pontos de distribuição. Cada prédio é gerido por um condomínio diferente, é preciso pedir autorização ao condomínio para colocar uma antena lá em cima. Por exemplo, em Lisboa, o Sheraton vende 1 metro quadrado no telhado a 5 mil contos por ano. Mas neste momento já não tem espaço. Portanto, quem quiser distribuir wireless naquela zona vai ter que encontrar outro edifício. E torna-se uma operação muito difícil de gerir quando se quer massificar. Só que em determinadas situações é perfeitamente adequado. Porquê? Porque reduz os custos fixos de comunicação, não há um aluguer de circuitos a ninguém, há um investimento que é necessário fazer em antenas. Podem-se comprar umas antenas para interligar dois pontos por 300, 400 contos, enfim, 1.500 a 2.000 euros, para quem quiser falar em euros. Há um investimento inicial ainda avultado, só que depois, ao fim de algum tempo, esse investimento é recuperado porque não há custos de aluguer de nenhum serviço. Eu diria que é uma tecnologia perfeitamente complementar e muito útil em algumas situações neste momento.
Bom, eu acho que podíamos continuar a falar sobre este tema tão interessante pela tarde inteira, mas vamos continuar com a próxima. Agradecemos a António Ferreira pela sua apresentação. Obrigado.